A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende.
Olá, estamos de volta com o Off Season. Hoje recebemos Aldo Bisocchi para conversar sobre a origem das línguas e também porque temos sotaque. Ele é doutor em linguística pela USP, com pós-doutorado pela USP e UERJ. Escreveu e participou de livros da área, publica inúmeros artigos regularmente, tem o blog Diário de um Linguista e um canal no YouTube chamado Planeta Língua.
Bem-vindo, Aldo. É um prazer, uma honra te receber aqui hoje.
Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite.
A gente está bem empolgada, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu pensei, assim, é que a gente já está aqui, né, conversando, falando, dialogando. E é interessante que a gente consegue se comunicar, né? E eu queria te perguntar como e onde surgiram as línguas.
Na verdade, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qualquer linguista gostaria de poder responder, porque é a grande questão da linguística. Um dos grandes mistérios da humanidade é justamente por que nós falamos, né? E como nós começamos a falar, porque nós sabemos que, do ponto de vista evolucionário, nós evoluímos a partir de espécies anteriores de primatas, né, de hominídeos, que provavelmente não falavam. Eles deviam ter algum tipo de comunicação semelhante à comunicação de todos os animais, né, por grunhidos, alguma coisa assim. E, no entanto, num determinado momento desse processo evolutivo, nós começamos a transformar esses grunhidos em palavras. E, sobretudo, nós criamos uma coisa chamada gramática. Ou seja, os animais podem ter algo semelhante a palavras, como, por exemplo, um grito que significa perigo, outro grito que significa estou com fome, qualquer coisa desse tipo. Mas eles não têm gramática. Ou seja, eles não conseguem formar um pensamento complexo, como, por exemplo, eu estou aqui agora discursando para você, estou falando com você. Isso não seria possível na linguagem dos primatas primitivos. Então, na verdade, a teoria mais aceita atualmente é a teoria elaborada pelo linguista americano Noam Chomsky, de que a linguagem humana, ou seja, a aptidão linguística, é inata. Ela é uma decorrência natural da própria evolução do cérebro humano, que, digamos assim, em determinado momento se tornou suficientemente complexo a ponto de que ideias pudessem fazer conexões cerebrais e começar a fazer um sentido mais complexo, de modo que, pouco a pouco, isso teria formado a linguagem. E até hoje se acredita que todos nós nascemos geneticamente programados para falar. As línguas que nós falamos são construções culturais. Mas a aptidão para aprender uma língua parece que é realmente inata, até porque mesmo crianças que não sofrem grandes estímulos para aprender a falar, acabam aprendendo pela mera observação dos adultos à sua volta. Então, estudos hoje de neurociência e ciências cognitivas parecem confirmar essa tese. No entanto, existe agora uma nova corrente, liderada pelo linguista americano Daniel Everett, que sustenta o contrário, que a linguagem humana seria 100% cultural. Ou seja, que nós iríamos desenvolver a capacidade linguística de toda maneira, independente de nosso cérebro estar programado geneticamente para isso ou não. A corrente predominante, aquela em que a maioria dos linguistas aposta, é a chomskiana, do chamado inatismo linguístico, ou seja, a linguagem como um dom inato. A língua que nós vamos aprender a falar depende do lugar onde nós formos criados. Mas, de toda maneira, quer dizer, nosso cérebro já vem com uma espécie de hardware preparado para rodar qualquer software, seja o software português, japonês, tuareg, etc.
Por isso que uma criança, ela facilmente aprende mais de um idioma?
Sem dúvida, O aprendizado na infância é uma coisa natural. Como eu acabei de dizer, as crianças aprendem a falar mesmo que os adultos não ensinem. E como a criança está aprendendo uma primeira língua, ela, digamos assim, ela está com a cabeça fresca, no sentido de que ela ainda não tem nenhum programa instalado nela, ela aprende naturalmente a língua com facilidade. E se ela for aprender duas línguas, por exemplo, se ela tiver uma educação bilíngue, ela vai aprender essas duas línguas com muito mais facilidade do que, por exemplo, um adulto que aprendeu a falar a sua própria língua quando criança, e depois, já numa idade mais avançada, na adolescência, na idade adulta, resolve aprender um segundo idioma. Porque, nesse ponto, o seu cérebro já está todo formatado para a sua língua nativa, né? Para a chamada língua pátria. De modo que ele vai ter dificuldade em adquirir novas estruturas sem pensar nas estruturas que ele já conhece. Então, é aquela história, eu vou pensar em português, vou traduzir para o inglês e aí eu vou falar. É a dificuldade que a maioria dos adultos tem. Enquanto que as crianças que, por exemplo, aprendem português e inglês ao mesmo tempo, elas, se precisarem pensar em inglês, elas vão pensar em inglês. Se precisarem pensar em português, elas vão pensar em português. E vão falar com muito mais fluência do que um adulto.
Exatamente. Você sabe que eu vi uma frase em um dos seus textos que eu gostei muito, que é: nossa língua é nossa realidade, é por meio dela que pensamos e conhecemos a vida ao nosso redor. E eu acho que ela tem muito a ver com essa ideia da criança aprendendo, né? Porque ela vai aprender naquele ambiente em que ela está. E aí o que eu queria te perguntar é como que o nosso cérebro entende essa linguagem? Você já explicou um pouquinho disso, que porque nós temos um hardware disposto a aprender o que for mostrado para a gente, né? Mas, assim, ele entende a linguagem de uma forma que, primeiro por som, né? Então, como que o cérebro, ele transforma um som em uma informação e a gente passa a conseguir comunicar? É uma dúvida que eu realmente tenho, é um processo curiosíssimo e imagino que ele vai para o lado da cognição.
Sim, o que acontece é que a criança, como eu disse, ela tem um cérebro programado para aprender uma língua, mas ela não sabe língua nenhuma. Então, ela vai começar a perceber o que é pertinente ou não, o que distingue significado ou não na língua que ela está aprendendo. Então, por observação da linguagem dos adultos, da fala do pai, da mãe, etc., ela começa a associar certas sequências de sons a certos significados, a certos conceitos, né? Por exemplo, quando o pai mostra um cachorro para a criança e diz, olha, au, au, né? Aí mostra um gato e diz, olha, miau. E depois essa criança vai aprender que aquele animal não chama au, au, chama cachorro, que o outro não chama miau, chama gato. Mas ela começa a fazer uma associação entre som e sentido. E isso vai sendo memorizado. Ao mesmo tempo, ela vai, pela audição de como os adultos falam, ela vai intuindo qual é a gramática. O nosso cérebro tem essa capacidade de deduzir também as regras de combinação das palavras. Então, não se trata apenas de aprender palavras, mas de aprender como as palavras se combinam para formar frases. Então, é um processo bastante interessante e que realmente é estudado pelas ciências cognitivas, é estudado pela linguística, é estudado também pela neurociência.
É, porque é um processo que acontece ali na nossa cabeça, né? E a gente passa a aprender, então, por associação, repetição, e aquele som passa a ter um significado que a gente consegue se comunicar, e também um significado do que a sua frase fala. Eu me percebo ali. Eu sei que eu existo porque eu noto o meu mundo, o mundo ao meu redor. E eu achei realmente super, super boa essa sua frase, porque eu me conectei com ela e transforma isso numa realidade. Puxa, eu existo exatamente porque eu entendo tudo isso.
Exato. Quer dizer, nós, depois que adquirimos a nossa língua, nós só conseguimos pensar por meio dela. Então, a nossa língua é a nossa realidade. E isso, inclusive, levanta um ponto muito interessante. Para a maioria das pessoas que são monolíngues, ou seja, só sabem falar a própria língua, a língua é o mundo. Ou seja, elas nem imaginam que, em outros idiomas, a realidade pode ser descrita de outras maneiras. Então, com isso, acaba até surgindo uma espécie de sentimento chauvinista de que, por exemplo, os falantes do inglês, eles são idiotas, porque, afinal de contas, eles chamam hora de clock, hora de watch, aquilo que eu sei que é um relógio. Então, a língua inglesa não faz nenhum sentido para mim, porque aquilo não é nem clock nem watch, aquilo é um relógio.
Sim. Sim, mas, no entanto, para ele aquilo faz, né? E como realmente vai para o lado cultural.
Exato. É por isso que aprender uma segunda língua é muito enriquecedor. Porque, primeiro, nos tira dessa posição de centro do mundo, de achar que nós somos o centro do mundo e que a nossa maneira de pensar é a correta e é a única possível. E a segunda coisa é que, a partir do momento que a gente vê que outros povos e outras culturas analisam a mesma realidade de maneira diferente, nós começamos a nos dar conta de que muitos dos modos como nós encaramos a realidade, na verdade, são apenas preconceitos que nós consolidamos desde a infância. Então, nesse caso que eu disse aqui do relógio, eu acabo tendo um preconceito contra quem dá dois nomes diferentes àquilo que eu considero que é uma coisa só. E, ao mesmo tempo, um americano vai dizer o contrário. Ele vai dizer, puxa, os brasileiros são muito burros. Eles pegam uma coisa que é o relógio de pulso e a outra que é o relógio de parede, que são completamente diferentes. Eu não posso carregar um relógio de parede no pulso, por exemplo. E eles usam o mesmo nome para tudo, né? Então, a língua portuguesa é uma língua assim, que é muito pouco específica, né? E aí nós vamos criando esses preconceitos, né? Que nada mais são do que a nossa recusa em aceitar que a realidade não é exatamente como nós vemos, né? Nós vemos a realidade através de um filtro. Esse filtro é exatamente o filtro da nossa língua, da nossa cultura.
Você deu esse exemplo da língua inglesa, mas pensando assim, a gente não precisa ir tão longe, né? Porque dentro do Brasil a gente vai ter essas diferenças, né? Coisas que significam para mim no Sul não significam para São Paulo a mesma coisa, e aí eu posso dizer algo que a pessoa vai dizer: nossa, tá sendo idiota usar esse termo para falar sobre algo. E aí eu trago um exemplo de algo que a gente teve, que foi o bidê. Bidê no Rio Grande do Sul é criado mudo, e em São Paulo o bidê é outra coisa. E quando eu falei para a Natália que eu botava minha água do lado do meu bidê, que estava do lado da cama, ela olhou: como assim? Como é que você tem bidê do lado da cama? Você não tem bidê do lado da cama.
Pois é, às vezes isso gera realmente muita confusão. Uma vez eu estava no Ceará e eu estava esperando um táxi, aí o rapaz perguntou para mim se eu estava avexado. Bom, avexado, que eu entendo assim, uma pessoa que está envergonhada, né? Avexado tem a ver com vexame, né? E eu não entendi, eu falei: como assim? O táxi está demorando, você não está avexado? Falei: não, como assim avexado? Você não está apressado? Não está com pressa?
Olha!
Aí eu falei: ah, sim! Não estou com pressa, eu posso esperar o táxi e tal. Mas quer dizer, ele usou uma expressão que, para mim, tinha outro sentido. Lá no Ceará, avexado é apressado.
Uhum. Pois é.
Uma vez eu tive uma aluna gaúcha que ela me perguntou se eu não ia distribuir os polígrafos, né? Aí eu falei: polígrafo? Mas o que é polígrafo, né? Ah, professor, é aquele papel xerocado e tal que o professor distribui para os alunos. Eu falei: você está querendo dizer apostila? É isso, aqui em São Paulo se diz apostila, lá no Rio Grande do Sul é polígrafo. Então havia essas, digamos assim, esse ruído na comunicação, né? Por causa dessa diferença de vocabulário.
Então, o que eu quero aproveitar, que a gente falou de vocabulário, e uma outra parte super interessante que eu achei do que você comenta, é que vocabulário e gramática são hábitos mentais, enquanto a fonética são hábitos articulatórios, dependente de uma habilidade motora. E assim, mesmo sendo repetitivo, né, a gente tem muita dificuldade de reproduzir o som de forma idêntica. E aí isso me deixa, assim, confusa. Se é para ser mecânico, teoricamente deveria ser mais fácil, porque é repetição. E acaba que não, que a gente, que é mais difícil abrir, articular, utilizar os músculos da boca, é mais difícil do que aprender a gramática, porque é um exercício mental. Como você me explica aí essa
É, na
fala?
verdade, como eu já tinha dito antes, quando a criança começa a ter contato com a linguagem, a mente dela está vazia em termos de língua. Ela tem aptidão linguística inata, mas ela não conhece nenhuma língua. Então, ela vai adquirir os hábitos articulatórios exatamente nessa idade. Ela vai ouvir os sons da fala dos adultos à sua volta. E, graças a uma coisa que se chama neurônios espelho, nós conseguimos, ao ouvir um som, imitá-lo com o nosso aparelho fonador, com a nossa língua, os nossos lábios, etc., mesmo que nós nunca tenhamos ouvido esse som antes. Só que isso a criança faz com uma grande destreza. Agora, o que ocorre é que, à medida que a criança vai aprendendo a sua língua nativa, ela vai fixando quais são os sons que realmente importam na língua, ou seja, quais são aqueles sons que mudam o sentido das palavras, aquilo que nós chamamos de fonemas. Então, por exemplo, a criança vai perceber que quer você pronuncie porta, porta ou porta, na verdade não mudou o significado. Então, ela percebe que esses três sons são indiferentes. Agora, por exemplo, quando ela percebe que existe uma diferença entre porta e posta, ela vai perceber que esses sons distinguem significado. Então, ela começa a selecionar aquilo que é pertinente, ou seja, aquilo que é importante na transmissão do significado na língua, e aquilo que é acessório. Ora, isso fica cristalizado na gente. Então, quer dizer, nós adquirimos esses hábitos articulatórios, ou seja, a musculatura do nosso aparelho fonador se acostuma a realizar certos movimentos e a gente acaba, inclusive, abandonando as outras possibilidades. Então, por exemplo, se eu fui criado num ambiente onde todo mundo diz porta, eu vou tender a dizer porta e não porta. Agora, o que acontece? O adulto, quando ele vai tentar aprender uma nova língua, ele já está com essa musculatura, com essa estrutura motora, que é a boca, a língua, os dentes, o palato, enfim. Eles já estão, digamos assim, entre aspas, viciados nos sons da sua língua nativa, por exemplo, nos sons do português. E aí existe uma dificuldade em articular sons que exigem movimentos diferentes. Então, por mais que a gente tente imitar o estrangeiro, a gente nunca vai conseguir fazer isso com perfeição. E, geralmente, se eu conseguir fazer isso com perfeição, eu não vou conseguir fazer com fluência. Como, para a maioria das pessoas, o mais importante é a fluência, ou seja, se eu estou num país estrangeiro, o que eu quero é me comunicar. Eu não quero que achem que a minha pronúncia é feia ou é bonita. Eu quero que me entendam. E eu preciso falar com fluência, preciso falar depressa. Então, eu acabo sacrificando a perfeição da articulação dos sons em prol de uma maior eficiência comunicativa. Já, por exemplo, uma pessoa que se esforça muito para pronunciar muito corretamente os sons da língua estrangeira, ela provavelmente vai falar muito devagar. Ela vai ter que fazer várias paradas no meio da frase. Enfim, por quê? Porque não é natural para ela.
No caso, se ela vai e treina para conseguir falar, vamos pegar o inglês, por exemplo, para falar a pronúncia de um nativo, que no caso do inglês não existe o nasalado, vou tirar o meu nasal para conseguir falar como o inglês fala. Ao voltar a falar português depois de muito tempo, você pode já não ter também o nasal do português. Você perde ou você só adiciona aquilo que você está treinando?
Isso depende muito de pessoa para pessoa. Porque, embora a aptidão linguística seja inata e ela esteja presente em todas as pessoas, existe uma coisa que o Howard Gardner chamou de inteligências múltiplas. E uma dessas inteligências é a inteligência linguística. Como toda inteligência, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Eu diria que as inteligências são como os talentos que nós temos. Então, algumas pessoas têm um grande talento musical, outras pessoas têm um grande talento para matemática e assim por diante. E também existe o talento linguístico. Então, existem pessoas que realmente têm uma capacidade muito grande de aprender vários idiomas com facilidade. Ela tem uma facilidade muito grande de aprender a pronúncia correta de línguas estrangeiras, de falar com fluência. Já existem outras pessoas que não têm tanta habilidade. E o que acontece é justamente que essas pessoas, quando vão para o exterior, elas, num primeiro momento, elas vão falar a língua estrangeira. Vamos pegar aqui no nosso exemplo português e inglês, ok? Então, um brasileiro vai para os Estados Unidos e aí ele começa a falar inglês, só que com um forte acento do português, né? O chamado sotaque. Vamos admitir que durante muito tempo ele viva nos Estados Unidos e ele chegue a aprender a pronunciar a língua inglesa com grande perfeição. E pode acontecer justamente que, ao mudar sua programação mental, porque, como eu disse, nós temos uma programação. Então, se eu tinha programado a minha musculatura para fazer os movimentos articulatórios da língua portuguesa, eu posso reprogramá-los para fazer os movimentos articulatórios da língua inglesa. Só que pode acontecer justamente de que, ao voltar ao Brasil, eu comece a usar esse programa da língua inglesa para falar português. Então, é aquela pessoa que passa um tempo no exterior e volta com a pronúncia do país em que ela morou.
A gente mesmo já percebe o pessoal estranhando algumas palavras que falamos quando a gente volta para visitar, né? Isso porque a gente nem perdeu muito o nosso jeito de falar em português ainda. Mas já algumas palavras ou algumas entonações que temos já é o suficiente para o pessoal comentar: ah, lá, já está com alguns gestos americanos. E, Aldo, sabe uma outra coisa, então, que eu queria entrar e já aproveitar e conversar? E principalmente porque você comentou sobre os imigrantes e a gente morar em outro país ou aprender outro idioma, isso influenciou cada território e cada idioma a encontrar sotaques diferentes dentro do seu próprio país? Então, que nem o Brasil. Somos um território muito grande, onde encontramos diversos sotaques. Então, por que existe o sotaque? Existe essa influência de uma imigração que aconteceu no passado e que acabou influenciando? Ou a língua por si só já se transformaria, independente de qualquer outro indivíduo que aparecesse, para formar isso? Então, eu tenho duas perguntas, quero organizar aqui o pensamento. Por que que existe sotaque? Como que a língua permite o sotaque? E depois a pergunta é: houve influência de imigrantes ao redor do mundo chegando em localizações para influenciar a forma como se falava naquele lugar?
Olha, na verdade, essa é uma questão bastante complexa. Isso se chama variação linguística. E a língua varia sobre vários aspectos. Eu vou citar para você aqui dois deles. Tem a ver diretamente com a formação daquilo que nós estamos chamando de sotaque. Em primeiro lugar, é a variação histórica, que é a mudança que a língua sofre com o passar do tempo. Isso é uma coisa inevitável, todas as línguas evoluem, então todas elas mudam. E o outro fator é a diferença que existe entre a língua tal qual ela é falada numa localidade e noutra, devido à distância geográfica. Então, digamos, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles chegaram numa pequena região. Eles aportaram primeiro na Bahia, começaram a colonização pelo Nordeste, também por São Vicente, em São Paulo. O que ocorre? Que, em tese, naquele momento, a língua portuguesa que estava sendo introduzida ali era a mesma em todas as localidades. Só que, com o tempo, as populações dessas localidades, por exemplo, a população do Recife e a população de São Vicente, em São Paulo, elas estavam distantes muitos milhares de quilômetros. E a língua foi evoluindo em cada um desses locais de maneira autônoma. Então, quer dizer, em qualquer país do mundo, se você tem duas localidades separadas geograficamente e que não têm muito contato entre si, a tendência é que a língua vá mudando e ela vá mudando em cada lugar numa direção diferente, o que já vai provocando alguma diferença ao longo do tempo. No caso brasileiro, nós temos ainda outros complicadores, porque as línguas elas podem ser de três tipos, né? Nós temos a chamada língua de substrato, a língua de superstrato e a língua de adstrato. O que é isso? Quando uma população chega a um território que já é ocupado por uma outra população, que fala uma outra língua, a língua que já é falada naquela população é a chamada língua de substrato. Então, por exemplo, no caso dos portugueses, eles chegaram aqui ao Brasil e o Brasil já tinha as línguas indígenas, né? Os índios já falavam as suas línguas. Então, o que acontece é que grande parte da população que começou a formar o Brasil era uma população que falava alguma língua indígena e que passou a falar o português como língua do colonizador. Então, a língua portuguesa passou a ser uma língua de superstrato em relação, por exemplo, ao tupi, que era a língua de substrato. Durante algum tempo, as duas conviveram. Então, por exemplo, pessoas falavam tupi em casa e falavam português na rua, ou quando tinham que se dirigir a uma autoridade, alguma coisa assim. Então, as duas línguas conviviam e aí nós dizemos que as duas são línguas de adstrato, ou seja, elas estão juntas no mesmo território. Ora, é natural que uma população que já tinha uma língua, ao adquirir uma nova língua, mesmo que ela, os descendentes dessas pessoas não falem mais tupi, todos eles falem português, o tupi com certeza deixou marcas na pronúncia do português que é falado naquela região. No sul do país, é o contrário. O português é a língua de substrato e os imigrantes europeus, italianos, alemães, espanhóis, enfim, poloneses, etc., eles trouxeram as línguas de superstrato, as línguas que chegaram depois. No caso, por uma razão óbvia, a língua que predominou foi a língua portuguesa. Mas os primeiros imigrantes, eles falavam português com o sotaque do seu país de origem. E, muito provavelmente, os descendentes desses imigrantes, por terem aprendido a falar português com os pais, mantiveram certas características fonéticas que eram típicas daqueles imigrantes. Então, aquela história do descendente de italiano que fala com meio italianado, meio cantado, e assim por diante. Da mesma maneira como, por exemplo, a pronúncia caipira, né, a pronúncia de porta, ela é, em grande parte, creditada ao tupi. Né? Seria um substrato indígena, já que, inclusive, a língua tupi não tem o fonema L, né? L de laranja. Então, essa coisa de chamar, por exemplo, o animal de animar, falso é farso e assim por diante, seria explicado como sendo o resquício da pronúncia que os primeiros habitantes ali de São Paulo tinham, porque eles eram falantes de tupi. E eles não conseguiam pronunciar o L, eles pronunciavam o R no lugar.
Olha só, que legal, eu não sabia, eu achei o máximo, porque é a minha região, é isso, a gente puxa muito R, né? Que legal, assim, Aldo, e já que você deu essa curiosidade sobre o sotaque caipira, você tem mais algum exemplo ou do Sul para homenagear a região da Márcia?
Como esse episódio é mais longo, a gente dividiu ele em duas partes. Então, para ouvir a continuação, segue aí a parte 2.
Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultaque.net e se inscrever.
Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!